cumprimentar a assessoria jurídica, Dr. Marcos, colegas vereadores, os funcionários da casa, as pessoas que nos assistem através das redes sociais, quem nos assiste presencialmente, Dona Andresa, Dona Ana, seu amor. Hoje tem uma presença do prefeito Capellini, né? Bem-vindo. Falar sobre os trabalhos aí nesse primeiro ano da administração Monte Alegre e das previsões aí para os próximos 3 anos. Cumprimentar a André, a Fábio, a secretária de Assistência Social, Fabrícia, bem-vindo, a Stephanie. Então, e declaro aberta a sessão ordinária do dia 3 de dezembro de 2025, às 18 horas. Então, hoje vamos abrir o espaço já para o prefeito ter compromisso logo após aí, já vamos abrir um espaço, fazer um pouquinho diferente aí, que ele possa usar o microfone aí e falar sobre os trabalhos aí à frente da administração de Monte Alegre dos Campos e já fazer o convite aí do aniversário dos 30 anos do município, né? Capellini, pode ficar à vontade. E os vereadores, tiver alguma pergunta, algum questionamento aí, fique à vontade. Depois do pronunciamento aí do prefeito, continuamos a sessão ordinária. Os projetos serão votados aí na ordem do dia.
Quero cumprimentar os presidentes dessa casa, o vereador Mirinho, em seu nome, cumprimentar os demais vereadores aqui presentes, cumprimento o doutor Marcos, assessor jurídico, os funcionários e as pessoas que estão presentes aqui também no dia de hoje e a todos que nos assistem pelo Facebook. Primeiramente, quero me solidarizar pelo acontecido de hoje, que eu acho que já todo mundo está sabendo que notícia ruim corre muito rápido. Mas, infelizmente, tivemos um caso hoje muito grave que aconteceu na saída da escola, onde uma menina acabou desferindo várias facadas aí a um colega de outra turma, mas é colega de colégio, né? Então, quero desejar à família que tenha plena recuperação do Daniel, né? Para que possa estar junto conosco o mais breve possível. Sabemos que esse fato repercute muito na imprensa nacional, na imprensa estadual. Hoje tive várias ligações da imprensa aí, porque notícia ruim corre rápido. E é um caso impensado, digamos assim, e também imprevisível. Tinha, por exemplo, uma funcionária da escola que acompanha as crianças quando sai, que estava a 2 metros da menina que desferiu as facadas. Poderia ter brigada, poderia ter... Talvez causasse algum tipo de constrangimento e um pouco de temor também, mas o que aconteceu realmente é imprevisível e lamentável. Nós vamos ver o que é possível ser feito para que isso não ocorra mais. Sabemos que tem algumas escolas aí que tem no estado, são poucas, mas algumas estão colocando detector de metais. Eu sei que aqui nessa casa já foi comentado também. Mas cada município tem que ver a questão de orçamento, né? Nós temos nosso orçamento muito exprimido, num ano bastante difícil, mas nós vamos repensar e colocar como prioridade a questão da segurança nas escolas aí. Essa é um dos nossos objetivos para o próximo ano aí. Amanhã já vamos ter uma reunião com o comandante da brigada e da Vacaria, juntamente com a secretária Laira, para ver qual é os passos que nós devemos tomar para evitar que isso seja retorne novamente. Tá? Então, como foi? Agradeço o convite do presidente Mirinho para que eu pudesse vir hoje. Eu não sou muito adepto a redes sociais e essa vejo que é uma oportunidade que tem para mim poder divulgar um pouco dos trabalhos que é feito em Monte Alegre. E gostaria de voltar um pouco atrás, não só desse ano, mas no primeiro ano da minha administração, que tivemos aí na administração passada, nós éramos juntos com o IDB, fizemos um trabalho bastante amplo, e eu gostaria de falar um pouco das obras que foram feitas durante o nosso mandato. Iniciamos aqui com o pavilhão das obras, acho que todo mundo lembra de como é que era o Parque das Máquinas no início, né? Nós construímos o pavilhão das obras, onde está hoje a sede da Secretaria da Agricultura, Secretaria de Obras, Conselho Tutelar, e também o pavilhão para guardar as máquinas. O centro de eventos, que está praticamente pronto, agora no evento da comemoração dos 30 anos do município, vai ser a inauguração, falta alguns detalhes da pintura, mas nós já vamos inaugurar agora na semana que vem, que também é uma obra bastante importante. A sede do CRAS, que também foi um trabalho, inclusive junto com a secretária aqui hoje da Assistência Social, que conseguimos esses recursos, já está em andamento, acreditamos que até o mês de março, abril, por aí, já deve ser inaugurada também, já está bem iniciada, né? É também uma obra bastante importante. Ampliamos a Escola Infantil Vanir Pereira de Almeida, lá no Passo do Carro. Ampliamos a Escola Infantil Menino Deus, aqui na sede. Ampliamos a Unidade Básica de Saúde, também aqui da sede. Construímos a almoxarifada da Secretaria da Educação, que está pronto aqui ao lado da sede da Secretaria da Educação. Concluímos, inclusive, a Secretaria da Educação, que estava, quando assumimos, estava apenas iniciada, aí, levantadas as paredes e coberta. A gente concluiu. Construímos o parque infantil na sede do município, aqui na praça. Construímos a cancha de areia no Passo do Carro, que também na próxima semana será inaugurada. Já está concluída a cancha de areia, vôlei e futsal. Iluminamos o campo de futebol aqui da sede. Construímos banheiros e vestiários no campo de chovia. Não está concluído, mas já está bem avançado aí a questão do andamento da obra. Compramos uma área para o campo de futebol na comunidade de São Judas. Fechamento da casa do prefeito no parque e na área social do campo de futebol aqui da sede. Nós pavimentamos 5 quilômetros de asfalto na RS 460, sendo aí 4 quilômetros do início lá para cá e 1 quilômetro daqui para lá. Não chega bem 1 quilômetro aqui, mas tem mais de 4 quilômetros lá. Também pavimentamos aí a perimetral do Passo do Carro. Hoje todo o contorno do Passo do Carro está com pavimentação, saindo aqui pela escola. Pavimentamos a Avenida Pedro Zamban, do Posto de Saúde até a entrada do Carmo, e daqui da pecuária, a Agromac, aqui até o Parque dos Rodeios. Estamos iniciando também agora a pavimentação de mais ou menos 700 metros na Estrada da Uva Bordeaux, que é uma emenda do deputado Afonso Ram, que também acredito que nós não podemos mexer agora porque a gente tem medo de não concluir até a colheita da uva. Então nós vamos deixar preparado agora, bem compactando o solo, e no início do ano, após a colheita da uva, a gente já vai fazer a pavimentação. Recapamos o trecho de 800 metros na entrada da RS-460, aquele trecho que o prefeito anterior, falecido Idebrando, tinha feito, e a gente sabe que asfalto frio tem pouca durabilidade, então agora nós colocamos o CBUQ, e agora está bem, bem definitivo o asfalto lá. Construção e reforma de casas e banheiros, isso dá mais de 50 moradias, são 31 banheiros que foram feitos através de um programa da FUNASA. Esse programa estava engavetado desde 2017, quando assumimos, que nós descobrimos que tinha esse projeto em andamento, fomos para Brasília, fomos na FUNASA, conseguimos esse projeto, aí foram pagos e a gente licitou, e hoje está faltando 5 banheiros. 6 banheiros está faltando, tem 2 em andamento já. Compra de máquinas máquinas e veículos para a Secretaria de Obras, Agricultura, Saúde e Educação e CRAS. Foram um total de 12 veículos para uso geral, uma ambulância e uma van. Máquinas e equipamentos, nós compramos 2 caminhões caçamba, compramos 2 retroescavadeiras, uma moto niveladora, que é uma patrola, 2 escavadeiras hidráulicas, um rolo compactador, um trator de pneus e uma roçadeira. Então, tudo isso, quando assumimos, tínhamos 3 caminhões trabalhando na parte de cascalhamento de estradas e serviços dentro das propriedades. Hoje temos 6, porque tinha um caminhão que estava sem motor e estava encostado, e a gente recuperou ele. E está todos em bom estado de conservação e todos trabalhando. Também tivemos a reforma e construção de 26 casas para pessoas de baixa renda. Isso desde o início da nossa gestão aí, a gente identificou que a questão habitacional é um problema muito sério em Monte Alegre. Nós temos aí, que está se aproximando aí, e se Deus quiser no início do ano já vai ser liberado, já foi aprovado, já está tudo certinho. 20 moradias de alvenaria, onde são 15 aqui na sede do município e 5 no Passo do Carvo. Por que 15 aqui na sede e 5 lá? Porque a prefeitura precisava apresentar a escritura do terreno. E como no Passo do Carvo, que a demanda é bem maior no Passo do Carvo que aqui na sede, nós não tínhamos um terreno lá disponível para a construção dessas casas. Então nós conseguimos um pedaço da área verde que seria lá, conseguimos aprovar aí para ser usada para mais 5 moradias no Passo do Carvo. E 15 vai ser aqui na sede, lá na área que nós chamamos do viveiro, antigo viveiro. Então lá a gente... E essas moradias têm que ser feitas de alvenaria. A gente conseguiu um valor de 140 mil por moradia, fecha um total de 2 milhões e 800 mil reais. E mais a contrapartida da prefeitura, que tem que ser a parte de saneamento básico, iluminação e pavimentação. Então, esse vai passar de 3 milhões de reais o investimento nessas moradias aí, que vai beneficiar aí 20 famílias. Sabemos que a demanda é grande e após a aprovação, a gente vai fazer a seleção das famílias. Não sabemos ainda quais são as famílias que vão ser aprovadas, porque isso passa por uma seleção. A gente sabe que alguns critérios já foram nos cedidos. Por exemplo, mães solteiras que têm filhos têm preferência, porque muitas vezes a mãe é a que comanda a família, é a que cria os filhos, então esse é um dos critérios. Mas tem mais critérios também que vai ser divulgado amplamente aí para poder selecionar aí as pessoas que vão se instalar nessas casas. Nós instalamos 16 torres para transmissão de sinal de internet. Quando nós éramos candidato ainda na primeira gestão, uma das coisas mais cobradas nossos eleitores aí era sinal de internet. Inclusive foi matéria da RBS, numa época em que Monte Alegre era o quarto pior município do estado em sinal de internet. Hoje te digo que não está entre os melhores, mas está muito bem colocado. Porque com essa transmissão, com esses sinais, essas torres instaladas, os sinais de internet estão em todas as comunidades. É claro que nem todas as moradias foi possível, porque muitas vezes tem morro, tem mato, tem alguma coisa que atrapalha. Mas que está sendo bastante ampliado aí. E também sabemos que hoje com a nota eletrônica aí, a pessoa que não tem internet fica difícil, né, para poder vender seus produtos aí. Também uma coisa que era promessa da nossa campanha aí para esse mandato era a distribuição de uniformes escolares para mais de 570 alunos, com 7 peças cada uniforme. Então hoje eu tive inclusive o prazer de estar na escola lá do Passo Carro, onde a gente fez um sorteio de uma bicicleta para as pessoas que participaram daquele programa do Estado, onde, dependendo da nota, o retorno do ICM aumenta ou diminui. E a gente viu todas as crianças uniformizadas lá, estava muito bonito. Incentivamos e criamos o programa de pequenas frutas. Hoje é uma realidade em Monte Alegre. Sabemos que a dificuldade está existindo na questão de comércio, mas eu sempre digo... O pessoal não desanime, vai melhorar. Vai melhorar porque hoje não tem estrutura de venda. E já está aparecendo novos comerciantes, novas pessoas vindo buscar, novas empresas utilizando o produto para fabricação de sorvete, doces, geleias. Então, assim, ó, eu sempre comento, quando eu comecei a trabalhar com maçã, a produção de vacaria era de 400 toneladas. E nós jogava fora metade porque não você conseguia vender. O Nelson é testemunha que começou a trabalhar comigo lá no tempo da Scania. E a gente não conseguia vender. Primeiro porque algumas variedades não eram muito boas para o comércio. E segundo porque não tinha uma estrutura de venda. Hoje o país produz 1 milhão e 200 mil toneladas e ainda importa um bom tanto de maçã porque o mercado absorve tudo. Então é preciso um pouco de paciência. Não existia essa fruta há muito pouco tempo, as empresas não tinham como dar destinação para esse produto, mas logo vai aparecendo, cada ano melhora mais. Esses dias falei com um produtor aí que vendeu a mora dele in natura a R$10 o quilo, aí já atrai, né? já é um bom número. Fizemos também, a gente tinha uma fila de espera muito grande na questão de cirurgias eletivas. Nós contratamos aí, junto ao hospital de vacaria, 117 cirurgias que foram realizadas agora de setembro para cá. Então já deu uma melhorada, mas esse é um número que eu não sossego enquanto eu não resolver todas as questões. Porque eu vejo que não é possível alguém estar aí na fila esperando por 2, 3 anos para fazer uma cirurgia. Muitas vezes com hérnia, com pedra no rim, com vesícula, com quadril, algumas cirurgias que não são de urgência, mas que incomodam bastante. Então, essa é uma das meus objetivos. Vou trabalhar muito em Brasília agora em fevereiro, com a destinação das emendas, para buscar recurso para nós tentar resolver essa questão das cirurgias. Serviço de britagem nas estradas. Eu acho que nunca as estradas de Monte Alegre receberam tanta brita quanto o nosso mandato. Logo em seguida que nós entramos aí, foram produzidas 40 mil metros cúbicos de brita. Tá? Foram britadas todas as estradas até a sede de cada capela. E depois disso foi refeito e agora estamos fazendo a terceira vez. Nós temos agora comprado já R$300 mil de brita, foram gastos menos de R$100 mil, britamos a estrada em Chovia, Carmo e São Judas. E agora nós vamos fazer a camada aqui para o asfalto, vai sobrar brita para britar, acredito que até São Francisco, até São José e Saúde. Então ainda vai sobrar brita para nós melhorar essas estradas, que facilita aí a manutenção e melhora muito aí a transição nessas estradas, o trânsito nessas estradas. Fizemos 5 poços artesianos para tentar resolver ou amenizar a situação da água. Sabemos que muitas comunidades aí não têm muito o que fazer porque não tem mesmo poço artesiano, como é o caso do Carmo. Fizemos 2 poços lá, não deu nem sinal de água. 180 metros de profundidade, não deu água. Fizemos na Enxovia, fizemos 2 no Passo Carro, que está ajudando bastante a manter o abastecimento lá no Passo Carro, né? Então, e já temos já mais um agora para fazer lá no São Judas, que é um poço, que é um programa do governo do estado, para fazer lá no campo do futebol. E também, se precisar abastecer a comunidade, aí a gente consegue atender aí por... Esperamos que dê água, né, Clóvis? Você que é de lá, tu conhece bem a situação. Mas eu acredito que lá a gente consiga furar um poço artesiano lá que tenha uma boa quantidade de água. Também instalamos 2 parques infantis, um na Capela da Luz e outro no Passo do Carro. É para proporcionar aí diversão para as nossas crianças. Então, mais ou menos assim, fazendo uma explanação superficial aí, não contando o serviço de máquinas para as propriedades, tudo que foi feito internamente dentro da propriedade, que eu acho que é claro que a gente não consegue resolver todos os problemas, porque a demanda é muito grande. Mas nós se esforçamos aí para que possamos fazer o melhor possível aí. Fico à disposição aí, se acaso alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta.
Obrigado, prefeito Cabellini. Acho que está conduzindo bem o município, né? Está fazendo um trabalho excelente. Né? Não sei se algum vereador tem algum questionamento. Vereador Wagner.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Marcos, os demais colegas, quem nos assiste presencialmente e também pela live no Facebook. Senhor prefeito, primeiro momento, hoje esse fato lamentável que aconteceu no colégio. Temos crianças que estão vulneráveis. Eu já venho avisando há 3 anos aqui nesta casa. E por que que só agora que o senhor fala, depois do acontecido, conforme eu falei aqui nesta casa, que o senhor fala em tomar providências?
Na verdade, as providências foram tomadas já há bastante tempo, dentro das nossas possibilidades. Instalamos câmeras em todas as escolas. Todas as escolas têm uma secretária que acompanha as pessoas. Falamos para a brigada que acompanha todas as saídas das escolas, dentro do possível. Sabemos que ela não consegue estar em todas as escolas ao mesmo tempo, porque são 5 escolas no município. Tá? Mas eu te perguntaria, vereador, qual seria a providência? Porque a gente sabe que criticar é coisa muito simples. A questão é achar a solução.
Inclusive, aqui nesta casa, o dia que eu falei, as várias vezes que eu falei, eu dei a solução. Simplesmente contrata uma empresa de segurança e bota um em cada escola, talvez não amenize todos os problemas, mas já vai intimidar o jovem, a criança, a levar uma arma.
como hoje para a escola, levar um canivete, como em outras situações passadas, entendeu? Tendo uma pessoa que faça a segurança. E talvez, hoje mesmo, se tivesse um segurança na escola, talvez a primeira não tivesse como ser evitada, mas as outras talvez sim, porque um segurança treinado ali é muito diferente do que outras crianças ou até os professores, que hoje foi, no caso, uma senhora que ajudou a socorrer, né? Então, a solução, ela tem.
Vereador, eu entendo a tua colocação e reconheço que o fato é grave. A gente tem que ver a questão financeira também. Tu sabe que hoje nós temos 6 escolas. Por mais que a escola seja estadual, os alunos são de Monte Alegre. E o custo disso não é baixo. Não é baixo. E nós temos hoje, se tu for ver bem, não temos funcionário oneroso em lugar nenhum. Todas as pessoas que são contratadas têm uma utilidade e estão fazendo um trabalho dentro de cada função. Então a gente sabe que vocês cobram ao mesmo tempo obras, cobram serviço, cobram outros trabalhos e ao mesmo tempo cobram que a gente tenha que contratar mais gente. Eu fui criticado aqui quando botei um processo de contratação aqui dentro dessa casa, fui muito criticado, inclusive, por causa da contratação. Agora, se tu for ver, me falar para mim onde é que tem uma pessoa sobrando, eu te digo que nós não temos ninguém sobrando dentro da prefeitura. Todos estão fazendo uma função importante, ajudando as pessoas, mas eu me refiro que eu acredito que a única forma de resolver essa questão é colocando um detector de metais. Que o aluno entra na escola com detector de metais, aí tem que ver custos. Eu não sei te informar hoje quanto é que custa, mas senhor... nós vamos tentar ver, fazer um custo, um orçamento, para ver se tem a possibilidade do município bancar com isso ou não.
O senhor fala em custos, prefeito. A pergunta é bem simples. Quanto vale a vida de uma criança, como hoje?
Não, a criança não tem preço. A gente sabe que... Se eu soubesse que era possível evitar com segurança, com certeza eu teria contratado.
Então, a pergunta está respondida, senhor prefeito.
A 2 metros da pessoa que foi hoje atingida, tinha uma pessoa que era funcionária da escola, que estava cuidando das crianças embarcar no ônibus, a 2 metros.
Ela é preparada?
Preparada não é, mas se fosse um preparado, ela não ia conseguir também.
Ela não estava ali para fazer aquilo. Como o senhor bem disse, ela estava ali para cumprir a função dela, a qual não é esta.
Esses incidentes, vereador, são fatos que acontecem imprevisivelmente. A gente nunca imagina que isso vai acontecer em lugar nenhum. A gente só via isso pela televisão. E hoje aconteceu em Monte Alegre. Então é muito simples a gente jogar pedra, é muito simples. Mas se tivesse algum preparado para isso, não sei se iria conseguir a evitar.
Muito pelo contrário, senhor prefeito. Em Vacaria, já temos 3 casos. Bom Jesus, temos 1 caso, todos semelhantes a esses aqui. Então já era praticamente uma tragédia quase anunciada, que uma hora poderia acontecer no nosso município.
Mais alguma pergunta, vereador? Eu acho que a administração vem fazendo, né, contratou os monitores para acompanhar os motoristas dos ônibus, a questão das câmaras, né? Claro que esse fato é lamentável, mas a prefeitura... A administração está preocupada para resolver, né? Então, vem sendo feito um trabalho. Às vezes, esse eu acredito que seja um incidente isolado e que o município vai estar se preparando aí para resolver, né, prefeito?
Com certeza, são fatos que podem acontecer não só nas escolas. Isso é um fato esporádico que pode acontecer porque a pessoa tinha transtornos, a pessoa tem problemas de psiquiátricos, vinha fazendo tratamento com a psicóloga. Então, hoje, por exemplo, ela ia fazer o reforço na parte da tarde na escola, porque ela tinha problemas também de adquirir conhecimentos aí, então ia ter o reforço. Então, problemas que às vezes tem algum problema psicológico aí que é difícil para a gente controlar, né? Mas eu lamento muito o que aconteceu. A gente vai se reunir, vai tentar achar uma solução. Não acho que se colocar a guarda nas escolas seja uma solução, porque a brigada seguidamente está na frente das escolas. E não aconteceu na escola do Passo Carro, podia ter acontecido também lá, ou na Sede, ou na Capela da Luz, qualquer local podia ter acontecido. Então, com a brigada a gente não consegue a controlar todas as escolas.
Vereador Wagner.
Com certeza, mas isso eu também já tinha citado aqui, não tem como a brigada cobrir 4, 5 escolas ao mesmo tempo, aqui no município de Monte Alegre, porque o efetivo deles é pequeno. Até, inclusive, eu digo que, nesse caso, a brigada faz muito bem o trabalho deles, mas esse trabalho não é deles. Esse trabalho é do setor público, botar segurança nas escolas, segurança para as crianças que estão dentro das escolas, e esse é um trabalho do setor público. Não da Brigada Militar. A Brigada Militar tem obrigação do portão para fora, não do portão para dentro das escolas.
Eu não conheço nenhum município que tenha guarda nas escolas, guardas municipais. Sinceramente, eu converso com todos os prefeitos aí, ninguém tem, não é que não seja necessário. Até acredito que alguma coisa tem que ser feita e vamos tentar ver o que é possível para a gente fazer. Então, só para citar que não é o Monte Alegre o único município que não tem esse tipo de atendimento.
Segundo as informações que eu obtive deste caso de hoje, o trabalho dessa menina, o trabalho psicológico dela, estava 8 meses interrompido, porque ela não foi mais chamada nem pela psicóloga, nem pelo psiquiatra, para o atendimento. Quase surpreendente que hoje ela teria psicólogo de tarde, ou médico, enfim, mas tudo certo. Vamos seguir. Uma outra situação, prefeito, que está bem grave aqui no nosso município, e eu peço para o senhor o que está sendo feito, o que vai ser feito. É sobre os cachorros da rua, das ruas do nosso município.
Cachorro, a gente sabe que é de cada proprietário. Cachorro de rua, temos meia dúzia de cachorro aí, a gente está tratando bem. Inclusive, nós compramos casinha para eles. Estamos dando ração, está sendo bem tratado os cachorros que temos em Monte Alegre. Hoje nós temos aí 5, 6 cachorros que estão na oficina e no posto de saúde. Se tu for lá ver hoje, estão com casinha, com um abrigo e tratado todos os dias. Então eu não vejo nenhum cachorro com maltrato ou alguma coisa nesse sentido.
Não é sobre os maus tratos, na verdade. A pergunta, o senhor não entendeu certo. O que é que vai ser feito? Porque não acredito que vai permanecer um canil ali dentro do posto de saúde, nas escolas, no posto de saúde, do Pasto Caro também, de vez em quando frequenta cachorro. Não tem nenhum projeto, nenhum programa em andamento para fazer um canil público, porque o problema não é só aqui na sede. Tem na sede, tem no Pasto Caro e tem na Capela da Luz, que são os 3 lugares mais populosos que nós temos de gente e onde que a gente tem bastante incidência de problemas. De novo, vou alertar aqui nesta casa. Logo vai acontecer alguma tragédia com um cachorro desses de rua. Não os de casa é da responsabilidade dos donos. Como aconteceu em Bom Jesus essa semana passada. Esta semana agora, segunda-feira desta semana.
Nós temos já um convênio, nós temos conversado com a UX de Caxias para fazer uma contratação de um castra móvel. Eles vêm aí com a van deles equipada já, para castrar todos os cachorros que tenham, seja de rua, seja mesmo que seja de alguma propriedade, em que os donos concordem em fazer essa castração. Esse projeto já é um projeto que já está funcionando, da UX, e nós já tivemos contato com eles. Acredito que aí no início do ano que vem aí seja possível a gente fazer essa contratação. Precisa ter 60 animais, no mínimo, para que eles venham de lá com as vans, né? E faça a castração, que eu acho que ameniza, não soluciona, mas já ajuda, porque o cachorro normalmente castrado, ele não fica muito agressivo, né? Então essa é uma das coisas que nós já temos programado para ser feita aí no início do ano que vem.
Certo. Quanto à situação da água na comunidade do Carmo, tem algum projeto, alguma coisa para ser feito, alguma coisa para aquela comunidade na questão da água?
Capela do Carmo e Chuvia são duas comunidades difíceis de se resolver. Foi aí que eu falei que nós perfuramos 2 poços artesianos com 180 metros de profundidade e não deu nem sinal de água. Sabemos que é um pico muito elevado, inclusive a barragem fez um poço artesiano lá na beira do rio, lá embaixo, com 600 metros de profundidade, e deu água salobra. Não é possível ser usada para consumo humano, nem mesmo para utilizar para animais. Então, são duas comunidades que realmente temos dificuldade. Por enquanto, esse ano agora está chovendo bastante, não está tendo tanto problema, mas caso haja necessidade, temos duas soluções. Ou levar com uma pipa, que nós já temos as pipas aí compradas já para transporte de água, e abastecer as caixas diariamente, só que para isso precisa uma caçamba exclusivamente para isso, ou comprar um caminhão-pipa para abastecer, porque não adianta perfurar poço artesiano na Capela do Carmo e na enxovia, que a água ela é muito escassa e não tem dado água nos poços artesianos. Aí.
Obrigado, presidente. Da minha parte, era isso.
Obrigado, vereador Wagner. Mais algum vereador tem algum questionamento? Então, prefeito, a questão, assim, gostaria de saber, questão do nosso principal projeto, que a comunidade sabe, que é a 460. Como é que está a projeção? Podemos anunciar que aí no início do ano, março, tem uma possibilidade de nós começar esse sonho?
Eu já sabia que essa pergunta ia vir e eu me antecipei. Liguei para o secretário Costela na segunda-feira. E está mantendo aquilo que ele falou em todas as reuniões que eu tive. Já tive, eu acho que 5 reuniões com o Costela, algumas com o governador Eduardo Leite, tivemos no Dyer por 5, 6 vezes já, e a mesma situação. Todas elas dizem que no início do ano que vem vai ser licitado e vai ser iniciada a obra. Era para ser licitado esse ano. Eu até pedi para o Costela, digo, Costela, nós vamos ter a festa da uva aí agora, me grava um depoimento aqui para o povo de Monte Alegre dos Campos, para dizer como é que está a situação e dizer que tu vai fazer a licitação esse ano. Não gravou, não quis me dar essa palavra. Mas todas as reuniões que eu tive com eles aí, todas elas levam a crer que ano que vem será iniciada a obra e empenhado o valor da obra. Quer dizer, por mais que entre outro governador depois, eles me garantiram que essa obra está confirmada.
Obrigado, prefeito. Eu vejo que a evidência nunca teve tão boa na questão do asfalto da 460. Né? Porque desde que eu comecei, estive aqui como vereador pela primeira vez. Quando eu estive na primeira vez, eu lembro que os vereadores não sabiam nenhum nome da ERS. Né? Hoje todo mundo fala e todo mundo cobra. Né? Então nunca teve tão visível a possibilidade da conclusão da ERS 460. Né? Eu digo conclusão porque o município fez, o prefeito fez 4 quilômetros, né? Então temos mais 8 aí para fazer. Eu acho que está bem próximo aí de realizar esse sonho da comunidade. Né?
O projeto já está aprovado. Era uma coisa que foi bastante difícil. Cada vez que voltava, saía do Dyer, ia para a Secretaria de Obras, vinha alguma, aliás, que saía da engenharia, ia para o Dyer, ia, voltava com alguma recomendação a mais. Hoje não, hoje o projeto está 100% aprovado, então só depende de licitar. Estão na fase de orçamento já para ver a questão de custos, né, para depois fazer a licitação. Mas que no máximo tardar e até março aí esteja licitado e já se dê início da obra.
Vocês, mais algum vereador? O vereador Beto?
Queria parabenizar o nosso prefeito aí pelo serviço aí que tem prestado, né? Esclareceu direitinho aí. E agradecer ele. Agradecer também, vivia pedindo o asfalto da estrada Alba Bordeaux, agora está dando início, né? A limpeza também, o senhor não chegou a falar, né? Mas a limpeza até São Francisco, já estão para frente de Santo Antônio lá fazendo a limpeza. A limpeza, o alargamento da estrada, né? Está ficando bom, né? Então tem mais que agradecer, né? A gente pede, pede, pede e o Capellini agora está aí fazendo o serviço, né? Fico agradecido.
Depois da limpeza vai ser a britagem. Nós vamos britar toda essa estrada até São Francisco. E se conseguir, até São José.
Obrigado, vereador Beto. Mais algum vereador quer se manifestar?
Xinga, pode, vereador Osmar, pode usar seu espaço.
Queria cumprimentar nosso presidente, o nosso assessor jurídico aqui, o doutor Marcos, colegas vereadores, o pessoal que trabalha aqui, o que nós estamos assistindo pela live Facebook. Prefeito Andilto, eu queria perguntar para ti, a solução do Ranchinho sobre o poço artesiano do Ranchinho, sabe? Tem um projeto ali sobre aquele poço que vem de vários tempos, vem se rolando, né? E o pessoal me pedir, e nós estamos já iniciando uma seca bem já forte, né? Eu queria perguntar para ti qual era a tua providência sobre o ranchinho, tem alguma ideia, tem algum...
O poço artesiano lá da Vila do Garrincha, lá que nós chamava, né? Está no nosso radar para ser feito. Esse ano acredito que dê para nós fazer. A gente priorizou a Capela do Carmo esse ano porque era mais urgente. Nós tivemos lá no ranchinho, alguns até me disseram que não precisava porque tinham água. Então a gente viu que assim não era mais urgente que o Carmo. Mas que também está aumentando a vila lá, a gente sabe que está aumentando, várias casas saindo, e que também está no nosso radar para... Acredito que dentro desse ano a gente consiga realizar mais essa obra também. Para abastecer a comunidade, não é só a vila lá do Garrincha, mas tem várias casas aí na redondeza aí que tem dificuldade com água aí que a gente vai procurar fazer. Damos uma boa melhorada na questão da enxovia, não é solucionado ainda, porque temos um poço artesiano que fizemos lá que ajuda, mas tem uma cacimba também lá no Juraci, que também não é a melhor água, mas é o que temos disponível. A gente fez 6 quilômetros de rede, levamos até para frente do Carlinhos lá essa água. Então é uma rede bastante ampla, mas que melhorou bastante. Lá na enxovia a gente conseguiu dar uma amenizada nos problemas. E o ranchinho também, esse ano, se Deus quiser, nós vamos conseguir a fazer esse poço aí.
Prefeito, eu te fiz essa pergunta aí, sabe, porque eu sou vendedor d'água, sabe, eu vejo água e eu tenho visto as águas cada vez baixando mais, sabe? Cada vez baixando mais, e ali está aumentando aquele pessoal ali do ranchinho, ali aquelas vilas ali, e o pessoal precisa de água, né? Ah, então, eu queria ver, me fizeram essa pergunta, me pediram para mim fazer essas solicitações aí, né? Como é que estava o andamento, né? E ali é só, como eu digo assim, ó, não precisa botar uma bomba para levar, né? Ali vai por gravidade, né, prefeito? Ali é um lugar, se colocar cá em cima, né? Tem o Décio, tem o Josué, tem lugar bom ali para isso ali, né? Mas fiquei feliz que está dentro do teu projeto aí, vou passar para a comunidade. Obrigado, meu prefeito.
Beleza. Mais algum vereador? Tem algum questionamento? Prefeito, só a questão da uva, que é a nossa principal atividade, eu diria, da maioria dos produtores de Monte Alegre, né? Falou dos pequenos frutos, mas hoje nós temos uma empresa aí de grande porte investindo no Monte Alegre, né? Então, gostaria que falasse também sobre a questão do Zanotto, a instalação da empresa aqui no município, né?
O Zanotto, na verdade, foi uma coisa até porque ele estava se instalar em São Marcos. Eu sou amigo do Irineu, que é irmão do João. E aí, a gente, numa conversa, eles me falaram que precisavam aumentar, ampliar a empresa, e que a gente não sabia se faziam em São Marcos, IP ou Monte Alegre. Aí eu apelei para todos os possíveis pessoas que pudessem nos ajudar, e aí se decidiu investir aqui. A intenção já é trabalhar em torno de 4 milhões e meio de litros de vinho esse ano, já para esse ano. Está andando aí a todo vapor, tivemos um problema aí por questão da laje, né, que tiveram que detonar e atrasou um pouco o trabalho. Mas que eu tive lá ontem, inclusive, dando uma olhada, tá indo bem avançando bastante o trabalho. E acredito que nesse ano já consigo trabalhar. Então é importante a comunidade, os produtores aí, que também façam a parte, né, porque a gente sabe que hoje a procura da uva tem 10 compradores. E aquilo que falo sempre, numa super safra pode sumir esses compradores, né? E o Zanotto não vai deixar ninguém empenhado. Eu não quero dizer que tem que vender para o Zanotto, porque o mercado é livre, né? Cada um vende para quem quiser. Mas que é importante, para o município é muito importante, a gente sabe que o valor da uva hoje é R$ 2,00 o quilo, com um quilo de uva tu faz uma garrafa de vinho que sai no mínimo R$ 7,00 aqui. Então agrega valor, melhora o retorno para o município, eles vão investir em torno de 20 milhões de reais agora já de início, com a possibilidade de fazer uma área, um ponto turístico lá também. Eles compraram essa área já com bastante ampla aí para poder fazer mais investimentos aí nessa área. Então isso para o município é muito importante, é a primeira empresa de grande porte, digamos, que está se instalando aí no Monte Alegre, né?
Então, só parabenizar a administração, né, porque é preciso ter esse vínculo com os empresários, né, que eles enxerguem o município de outra forma, né, e que invistam. Acho que a administração tá de parabéns de dar esse suporte para as empresas que querem instalar. Né, já teve isso nos Pequenos Frutos, projeto com o Miguel Soto, né, e hoje tá se tendo com a uva, que é uma garantia de continuar produzindo. Né, então, tem que parabenizar. Vou deixar um espaço também, prefeito, para fazer o convite para os 30 anos do município, né, dia 12 e 13, né? Então, fica à vontade aí para nós encerrar as atividades.
Eu gostaria de convidar toda a comunidade de Monte Alegre dos Campos e toda a região, na verdade, porque é uma festa regional. A gente sabe que Monte Alegre hoje tem muitos motivos para comemorar. Como tem problemas, qualquer lugar tem. Mas que Monte Alegre, eu lembro de Monte Alegre quando saía 10 ônibus de pessoas aqui para trabalhar em pomares de maçã. Hoje importa mão de obra porque a produção de cada propriedade é maior do que a mão de obra disponível. Então, gostaria de fazer o convite a todos que estão nos escutando e nos assistindo para que participem no sábado, domingo, tem diversas programações. Os pais que tragam as crianças no sábado, vai ter presente, vai ter atrações para toda a criançada aí, e vai ter ônibus, inclusive, disponível em todas as comunidades para que possam participar e vir aí para fazer com que o nosso município seja cada vez mais forte e maior. Muito obrigado.
Obrigado, prefeito Capellini, por ter nos atendido esse convite, né? Está de parabéns aí por conduzir Monte Alegre pelos mais 3 anos aí. Muito obrigado. Vamos, então, dar continuidade à sessão ordinária do dia 13 de dezembro. Então, vamos passar a leitura dos projetos de hoje com o nosso assessor jurídico, Dr. Marcos, que serão apreciados pelos senhores vereadores.
Então, recebemos ofício 69/2025, encaminhando os projetos de lei 93 a 97, que serão analisados posteriormente. E está aqui na casa desde outubro o projeto de lei número 82/2025, de 20 de outubro de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Monte Alegre dos Campos para o exercício financeiro de 2026. É a LOA 2026. Então, este projeto, em síntese, tem o seguinte: a receita e despesa prevista para o ano de 2026, R$ 36.954.000. Então, ele já está disponível há vários dias dos vereadores. Então, outro ponto que pode ser discussão é a questão do artigo 7º, né, que é a questão da suplementação por decreto, tanto do executivo e legislativo, que está no projeto 25% da despesa total fixada. Então, 25%. Esse é um dos pontos que normalmente trazem discussão. Os demais pontos, acredito que os vereadores já possam tenham analisado, já está há mais de 40 dias na casa o projeto. Então, passamos aqui ao presidente.
Se algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto 82/2025? Então, não tendo dúvidas, colocamos o projeto em votação. Estima a receita e fixa as despesas do município de Monte Alegre dos Campos para o exercício financeiro de 2026, LOA 2026. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 82/2025, aprovado por unanimidade.
Então, passamos então ao projeto de lei 93/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura para atender necessidade de excepcional interesse público. Então, é o prefeito autorizado a contratar pelo período de 1 ano, prorrogável por igual período, ou seja, por 2 anos. A quantidade, então, é 4. A função é atendente de educação infantil, 40 horas. Será exigida para a contratação no cargo de atendente de educação infantil a formação de nível médio, mais as especificações que constam do respectivo plano de carreira do magistério. Os contratos administrativos, por tempo determinado, serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e o regime geral de previdência social. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos com aviso prévio de 10 dias. Os contratos terão direito a contratados terão direito à percepção de gratificação natalina, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, a venda adicional de insalubridade em grau médio, que é 20% sobre o piso básico salarial do município. O vencimento básico do cargo de atendente de educação infantil é 2,2 pisos, que dá em torno de R$ 1.500, R$ 1.600, mais ou menos. E o profissional deverá ser escolhido obedecendo à ordem de classificação do último concurso público realizado pelo município para o cargo, e não havendo contratado de forma temporária através do processo seletivo simplificado de contratação temporária, tudo na forma Decreto Municipal 1100, de 19 de janeiro de 2015, suas alterações. A lei entra em vigor na data de publicação, revoga as disposições em contrário, e gabinete do prefeito, 1º de dezembro de 2025, Anilton João Capellini, prefeito municipal. Na exposição de motivos, então, temos o seguinte. Tem o presente projeto, objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar 4 atendentes de educação infantil. As justificativas constam do Memorando 300/2025 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em anexo, para atender necessidade de excepcional interesse público para substituição de profissionais exonerados por término de contrato, considerando ainda que as escolas de educação infantil trabalham de forma ininterrupta o ano todo. Os contratos administrativos, por tempo determinado, serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e ao regime geral de previdência social. Quanto aos cargos, ou já estão todos criados na administração municipal, e não havendo necessidade de estimativa de impacto orçamentário financeiro, ou tendo em vista a contratação ser emergencial e temporária, também não há necessidade de estimativa de impacto orçamentário financeiro e criação dos cargos na lei municipal de cargos e salários, dada a precariedade da contratação, que é excepcional, e por prazo determinado de, no máximo, até 2 anos, além de que para substituição de profissionais exonerados por término de contrato. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Então, está em anexo também o memorando, com a justificativa. Então, quanto à aprovação ou não, aqui cabe aos senhores vereadores e à vereadora analisar o projeto.
Algum dos senhores vereador, vereadora, tem alguma dúvida quanto ao projeto 93/2025? Vereador Jonas, pode usar o teu espaço.
Quero cumprimentar o nosso presidente, assessor, demais colegas, pessoal que nos acompanha aí. Pessoal que nos acompanha pelo Facebook. Presidente, só para aproveitar o gancho aqui, mais uma vez eu venho aqui fazer um pedido, né, para que seja e dado uma olhada aí com carinho para esses profissionais aí dessa área, porque é uma grande responsabilidade, né, um compromisso muito grande, né, a qual elas cuidam do nosso maior tesouro, riqueza, aí, que é os nossos filhos, para que seja aí revista um pouquinho a questão da parte financeira, né, o salário e a remuneração é bastante baixa, né. Acredito que seja um dos salários mais baixos hoje do município e de um grande compromisso aí para a gente possa valorizar um pouco mais os profissionais aí que estão sempre aí se esforçando nessa função. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jonas. Mais algum vereador? Então, não tenho dúvidas, colocamos o projeto em votação. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura para atender necessidade de excepcional interesse público. Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 93/2025 aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei 94/2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de dois psicólogos ou psicólogas para atender necessidade de excepcional interesse público. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de um ano, prorrogável por igual período, em razão de excepcional interesse público, servidores em quantidade, função e carga horária mensal a seguir discriminada. Então, a quantidade é 2, a função psicólogo ou psicóloga, a carga horária semanal 40 horas. Será exigida para a contratação do cargo de psicólogo habilitação legal para exercício da profissão, idade mínima de 18 anos, mais as especificações que constam na Lei Municipal 569/2009. Então, o contrato administrativo, por tempo determinado, será submetido ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral de previdência social. O contrato é de natureza administrativa e pode ser rescindido antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina, férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional. O vencimento básico do cargo será de conformidade com a Lei 569/2009 do município de Monte Alegre dos Campos e seja de 5,6 pisos básicos salariais. O contratado, por esta lei, receberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terá direito a vale transporte, vale alimentação, com descontos legais do INSS. O profissional deverá ser escolhido obedecendo à ordem de classificação do último concurso público realizado pelo município para o cargo, ou, não havendo, contratado de forma temporária através do processo seletivo simplificado de contratação temporária, tudo na forma do Decreto Municipal 1100, de 19 de janeiro de 2015, suas alterações. A lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 1º de dezembro de 2025, Onilton João Capellini, Prefeito Municipal. Na exposição de motivos, é o seguinte: o projeto de lei tem por objetivo, escopo, né, autorização legislativa para a contratação por excepcional interesse público de dois psicólogos ou psicólogas. A necessidade da contratação é demonstrada no Memorando 92 da Secretaria Municipal de Saúde. A justificativa está no pedido de exoneração das servidoras Letícia Meurato Baldo e Raquel de Vargas Pereira. Os contratos, então, como já havido, tem por prazo determinado, serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei. E quanto aos cargos, ou já estão criados na legislação municipal, não havendo necessidade de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, ou tendo em vista a contratação ser emergencial e temporária, também não há necessidade de estimativa de impacto orçamentário e financeiro e criação dos cargos na lei municipal de cargos e salários, dada a precariedade da contratação, que é excepcional e por prazo determinado, do máximo até 2 anos, além de que para substituição de profissionais exonerados. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores aprovação por unanimidade desta propositura. Então, está aqui em anexo também o memorando citado no projeto. Então, não vejo problemas quanto à forma, né? E sabemos que perdemos aqui duas profissionais muito competentes, então temos que, o município terá que substituí-las, né?
Algum dos senhores vereadores, vereadora, quer se manifestar a respeito do projeto 94/2025? Então, não tendo dúvidas, colocamos em votação. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratação temporária de dois psicólogos para atender necessidade de excepcional interesse público. Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto 94/2025, aprovado por unanimidade.
Passamos então ao projeto de lei 95/2025, que cria o programa Cartão Alimentação aos Usuários da Política de Assistência Social. Artigo 1º. Fica criado por esta lei o programa Cartão Alimentação aos Usuários da Política de Assistência Social do município de Monte Alegre dos Campos. O cartão alimentação substituirá o benefício eventual da modalidade cestas básicas. O cartão alimentação será operacionalizado por meio de parceria com instituição financeira habilitada por processo licitatório e deverá ser utilizado exclusivamente para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos credenciados. As despesas da presente lei e programa correrão a dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Demais critérios operacionais e de elegibilidade de beneficiários, usuários do programa, deverão ser regulamentados por decreto executivo a fim de garantir a efetividade, a transparência e a conformidade da política pública com os princípios da administração pública e da assistência social. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Montemar dos Campos, 1º de dezembro de 2025. O Nilton João Camperini, Prefeito Municipal. Na exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei 95/2025 tem por escopo criar o programa Cartão Alimentação aos usuários da Política de Assistência Social do município de Monte Alegre dos Campos. A proposta visa atender às necessidades tanto dos usuários quanto da gestão municipal, contribuindo principalmente para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, os quais se destacam o acesso garantido a alimentos básicos e essenciais, melhoria na qualidade da alimentação, possibilitando escolhas mais saudáveis conforme as necessidades da família, bem como a redução da fome e da insegurança alimentar, especialmente em regiões mais vulneráveis. As justificativas estão no memorando 446 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em anexo. Pelo exposto, solicitamos aos 9 vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Então, acho que é interessante fazer a leitura do memorando também para melhor entendimento. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por intermédio desta solicitar a abertura de processo legislativo em vistas à elaboração do projeto de lei que trata sobre a implementação do cartão de alimentação aos usuários da política de assistência social em substituição ao benefício eventual na modalidade de cesta básica. A proposta visa atender as necessidades tanto dos usuários quanto da gestão municipal, contribuindo principalmente para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, os quais se destacam o acesso garantido a alimentos básicos e essenciais, melhoria na qualidade da alimentação, possibilitando escolhas mais saudáveis, conforme as necessidades da família, bem como a redução da fome e insegurança alimentar, especialmente em regiões mais vulneráveis. O cartão permite ainda que o usuário escolha o que comprar, respeitando suas preferências culturais, religiosas, desculpa, estou com um probleminha na voz aqui, religiosas e necessidades específicas. Exemplo de alergias, dietas, enfim, vários fatores, né? Evita a exposição e o constrangimento de filas para doações de cestas básicas, promovendo mais dignidade. A proposta tem como objetivo ampliar o acesso à alimentação adequada, conforme preconizado pela Lei Orgânica da Assistência Social e pela Política Nacional de Assistência Social, assegurando às famílias o direito à segurança alimentar de forma digna e efetiva, respeitando os princípios da autonomia e da cidadania. O cartão alimentação será operacionalizado por meio de parceria com instituição financeira habilitada e poderá ser utilizado exclusivamente para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos credenciados. Destaco que a implementação deste benefício poderá substituir ou complementar a distribuição de cestas básicas, conferindo maior flexibilidade e dignidade às famílias atendidas, além de promover o desenvolvimento do comércio local. Adicionalmente, propõe-se que critérios operacionais de elegibilidade municipal a fim de garantir a efetividade, a transparência e a conformidade da política pública com os princípios da administração pública e da assistência social. Então, coloco-me à disposição para colaborar com a construção da proposta legislativa e fornecer eventuais informações complementares. Então, o memorando foi assinado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Fabrícia Comparim Previssari, que se faz presente aqui. Né? Então, passo aqui o presidente.
Só fazer um comentário a respeito do projeto. O projeto, quando eu tive conhecimento, teve meu total apoio, porque eu sempre vi com bons olhos. Eu tinha duas reclamações. O comércio local, né, que sempre esteve reclamando porque que não se comprava os produtos de cesta básica no município. Né? E outra questão, quando eu trabalhava no comércio, ainda que não tinha o transporte do social, né, o ônibus, as pessoas muitas vezes tinham que pagar um veículo para retirar a cesta básica. Né? Então, a metade da cesta básica ia no transporte. Ou sair com um saco de boia nas costas. Né? Então, isso é constrangedor. Então, hoje você está resolvendo dois problemas. Né? Dois problemas que eu considero crônicos. Né? Que é a questão de tu ter que vir e estar se dispondo. Né? É chato. Né? E a questão do comércio local, se credenciar, né, e se habilitar para poder vender lá na... onde que está as pessoas com maior necessidade, né? Lá na sua localidade mesmo. Né? Então, vou abrir um espaço para a secretária Fabrícia Pelissari que fale sobre o projeto, né? Para que os vereadores tenham esse conhecimento e possamos aprovar por unanimidade.
Eu gostaria de cumprimentar nesse momento o presidente desta casa, Dr. Marcos, a todos os vereadores e a vereadora e todos que nos assistem pelo Facebook presencialmente. Então, hoje eu estou juntamente com as minhas colegas, a FAB, que é representante do Conselho Municipal de Assistência Social, e a Andrea, que é a coordenadora do CRAS. Então, nós estamos defendendo hoje nesta Casa Legislativa este projeto. Né? Então, o cartão ele permite que as famílias escolham os seus alimentos. Né? Aquelas famílias que, principalmente, têm muitas restrições alimentares e que a cesta básica, aquela tradicional que a gente tem e entrega ali no CRAS, não é o suficiente. Então, nós defendemos a ideia de um cartão alimentação para que as pessoas possam escolher o que elas vão comer, o que elas vão se alimentar. A gente tem também a ideia que ela elimina custos com armazenamento, transporte, toda uma parte de logística. E pensando que futuramente nós teremos a instalação nova do CRAS, que não comporta, né, o armazenamento dessas cestas básicas. Então, tudo isso a gente já vem pensando e é uma proposta que a gente vem amadurecendo há muito tempo. É importante ressaltar que a gente fez toda uma conversa com o nosso público usuário da política de assistência social, nas comunidades mais vulneráveis e aquelas que mais retiram cestas básicas. Nós fizemos uma roda de conversa com eles, colocamos, então a gente não está colocando aqui uma proposta que não tenha sido previamente conversado com os nossos usuários. Né? Então a gente sempre pensou e defendeu isso de eles terem a própria autonomia, de escolher o que eles desejam, o que eles querem.
Boa tarde, cumprimento o presidente Mirinho, os demais vereadores e também as pessoas que nos assistem presencialmente pelo Facebook. Então, como a Fabrícia colocou, eu estou aqui hoje junto com ela, representando o Conselho Municipal de Assistência Social, que nós, analisando, né, a política de assistência social e a legislação, ela preconiza que os benefícios, na medida do possível, eles sejam fornecidos em forma de pecúnia, que seria nessa forma de um cartão alimentação, pensando na autonomia e na emancipação desses usuários. E até, né, Fabrícia, vai ser inovador aqui nos campos de cima da serra, não tem nenhum município ainda que está operando nessa modalidade. Esses dias, conversando com outros municípios, em reuniões da MUCSER, outros municípios estão se sentindo motivados também a fazer essa mudança. Claro que ela também é bastante desafiadora, porque o público está acostumado a receber a cesta básica, né? Mas a gente fez essa pesquisa de campo buscando saber das pessoas que realmente vão ser afetadas por essa mudança, né? Que de nada adiantaria nós propor uma mudança sem saber se as pessoas lá na ponta que vão estar recebendo isso, elas estão de acordo. Então, foi unanimidade do público que seria muito bom para eles poder receber o cartão e poder escolher o que consumir. assim como a gente fez uma, nas conversas que fizemos com eles, né? Quando a gente vai num restaurante, a gente não quer que ninguém prepare o nosso prato, né? A gente quer escolher o que a gente quer comer. E as pessoas que utilizam da política também têm esse direito. Claro que vai ser uma liberdade que está sendo dada a essas famílias, que vai exigir um processo de educação para que eles também aprendam a gastar de forma organizada, para que aquele recurso seja suficiente. Porque esse cartão ele vai substituir a cesta básica. Então, ele não vai ser um a mais, ele vai ser uma nova forma de acessar o benefício.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de acrescentar a questão que o Mirinho colocou sobre os impostos, né? Hoje, as cestas básicas são licitadas no município de Chapecó, Santa Catarina. Então, elas vêm de lá até aqui. Então, é um custo que é agregado, né? O valor. E eu gostaria também de acrescentar que hoje a nossa assistente social, Cristiane Raimundo, ela faz uma escuta da família que procura o serviço, que no caso procura ajuda, ela faz uma escuta e vai ser dessa mesma forma que vai ser feito. Então, ela vai atender a família, vai entender a situação da família e hoje o nosso prefeito nos disponibilizou, está em fase ainda, né, de projeto, mas ele disponibilizou dois valores, um pouco menor e um pouco maior, que vai ser o que a nossa assistente social vai trabalhar. Então, ela vai identificar a necessidade daquela família e vai ver qual o valor que vai ser disponibilizado nesse cartão. Ele vai funcionar como cartão dos servidores. A princípio, seria isso, a gente vai visitar a empresa, mas é para funcionar como nosso cartão mesmo. Vai ser a cada 2 meses, como é a cesta básica física, disponibilizada a cada 2 meses, conforme a necessidade da família. E o cartão também será recarregado a cada 2 meses, conforme a necessidade, conforme o valor que a assistente social vai identificar necessário. Mais alguma pergunta dos senhores?
Se algum vereador tem alguma dúvida quanto ao projeto 95-2026? Eu acho que só agradecer pela coragem de vocês de estar propondo essa mudança e ouvir as pessoas que realmente têm essa necessidade, né? Acho que toda mudança, ela causa, às vezes, assim, algumas dúvidas. Mas eu sempre vi com bons olhos a questão do cartão, que são as pessoas vão estar gastando lá no comércio local, desde habilitado, né? Depende da bandeira do cartão, mas que o comércio, enfim, vai se organizando e vai estar apto a vender na comunidade lá, né? Então, acho que é muito importante essa questão. Doutor Marcos,
acho que só complementar também que, caso, porventura, não dê certo, revoga-se a lei e volta ao sistema anterior, né? Então é uma coisa, acho que é interessante, né? A mudança, ver se der tudo certo, né? Prossegue, se não.
Acho que vale destacar que preferencialmente as titulares do cartão serão as mulheres, que é uma outra preocupação que a gente tem, que a gente sabe que as compras da casa, de um modo geral, são as mulheres que coordenam, né? Então vai ser importante que, na medida do possível, claro, depende da realidade de cada família, mas vão ser as mulheres que vão administrar esse recurso, pensando de que ele possa atender as demandas de toda a família e não só daquela pessoa em específico que vai até o mercado adquirir os alimentos, enfim, né?
Obrigado por ter tirado as dúvidas dos nossos vereadores. Então, colocamos o projeto em votação. Cria o programa Cartão Alimentação aos usuários da Política de Assistência Social. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 95-2025, aprovado por unanimidade.
Então, passamos ao projeto 96-2025, que altera a Lei Municipal 1727-2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura para atender necessidade de excepcional interesse público. O artigo 1º da Lei Municipal 1727, de 9 de janeiro de 2025, terá o prazo de contratação de uma monitora de escola prorrogado até a data de 18 de dezembro de 2026, em razão da servidora pública estar gestante. Em relação aos demais contratados pela Lei Municipal 1727, de 9 de janeiro de 2025, o prazo de autorização para a contratação temporária e emergencial fica inalterado. Ficam revogadas todas as disposições legais em contrário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 2 de dezembro de 2025, Onilton João Caperini, Prefeito Municipal. Na exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei 96/2025 tem por escopo alterar a data de vencimento do contrato temporário emergencial de trabalho da servidora Anatieve de Jesus Miller, em razão da referida funcionária estar gestante. As justificativas constam no memorando 307/2025 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Em anexo também a Lei Municipal 1727, de 9 de janeiro de 2025. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Então, aqui se trata de uma situação excepcional, né, que a contratada, pela impossibilidade de demissão, né, por a lei trabalhista, então, precisa se prorrogar a vigência do contrato da servidora. Então, é esse o único objetivo deste projeto de lei e da aprovação da lei.
Como os senhores vereadores, vereadora, tem dúvida quanto ao projeto 96/2025? Então, não tem dúvida, colocamos o projeto em votação. Altera a Lei Municipal número 1727/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para atender necessidade de excepcional interesse público. Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 96/2025, aprovado por unanimidade. Não temos mais...
Por último, então, aqui, temos mais um projeto aqui, o projeto de lei 97/2025, que autoriza a abertura de crédito especial. O Nilton João Caperini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Então, fica... O Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento de execução um crédito especial no valor de R$ 47.500,00, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. É a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, convênios e outras transferências, outras vinculações e transferências dos estados, programa Qualificar RS, convênio. Outro serviço terceiro, pessoa jurídica, dotação 350, valor R$ 47.500. Então, o crédito anterior, de que trata o artigo anterior, será aberto por excesso de arrecadação do recurso outras vinculações de transferências dos estados. Programa Qualificar RS, convênio no valor de R$ 47.500, dotação 350. Então, no valor de R$ 47.500. Na exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei executivo 97/2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento de execução o valor de R$ 47.500 a título de crédito especial. As dotações rubricas são criadas por excesso de arrecadação e alocadas na dotação 350, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, estão individualizadas e discriminadas no projeto de lei. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Onilton João Caperini, Prefeito Municipal. Então, aqui anexo a dotação, não vejo problema de quanta forma, mas cabe aqui os vereadores e vereadoras analisar o projeto.
Algum dos senhores vereadores e vereadora tem dúvida do projeto 97/2025? Então, colocamos em votação. Autoriza a abertura de crédito especial. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 97/2025 aprovado por unanimidade. Então não temos mais projetos a serem analisados hoje, passamos aos vereadores inscritos. Roberto Poleto.
Queria saudar o presidente, os demais colegas, as meninas da casa, o pessoal que nos assiste pelo Facebook, a dona Andresa, a dona Ana, o seu Valmor, o Cristiano, que nos assiste aí presencialmente. Também queria ser solidário à família dessa criança que houve essa fatalidade, né, no colégio, aí, né, que tenha força. Se Deus quiser, amanhã depois ela já está entre nós aí. Também queria agradecer, eu já agradeci antes pessoalmente o prefeito, mas vou agradecer para deixar registrado aqui. Era pedir muitas vezes a gente...